Dali, dali, torcida São Paulina, seja muito bem-vindo, torcedor do São Paulo, seja muito bem-vinda, torcedora tricolor, a mais uma live, a mais um podcast do GE São Paulo, aqui no meu, no seu, no nosso GE.globo, também no YouTube do GE. Eu sou o João Pedro Brandão, estarei no comando desta live, deste episódio, mais uma vez, deste podcast, aqui nos estúdios da TV Globo, ao lado de Bruno Gilfrida, setorista do São Paulo no GE.globo, que esteve ontem no Morumbis, cobrindo a vitória do tricolor na Libertadores contra o Cobressal. Também à distância, mas pertinho dos nossos corações, Marcelo Braga, também setorista do tricolor no GE, e Caio Domingues, a voz da torcida tricolor, para falar muito dessa primeira vitória do São Paulo na Libertadores 2024. Valeu mais os 3 pontos, com certeza, do que o desempenho. Enfim, a gente vai analisar tudo isso e principalmente os próximos passos do tricolor na temporada, tanto dentro da competição quanto para esse início de Brasileirão, trabalho do treinador que está sendo muito questionado. Enfim, vamos começar pela partida desta última quarta-feira contra o Cobressal. Já vou lançar um ponto para vocês para a gente analisar essa partida. Caião, Braga, Gil, eu tenho para mim que esse time do Cobressal é o time mais fraco que o São Paulo vai enfrentar daqui para frente na temporada. E me preocupa o desempenho que o time teve diante dessa equipe que vai ser o piso ali do que o São Paulo vai enfrentar daqui para frente na temporada. Então, é com esse gancho que eu deixo para vocês, para a gente começar a analisar o que foi a partida de ontem. Gil, vou começar contigo, que está aqui ao meu lado. Estava ontem lá no Morumbis. São Paulo mudou a forma de jogar taticamente, mas também não encantou, não mostrou formas diferentes de jogo com a bola nos pés, principalmente, né? Então, seja bem-vindo, meu amigo. Quero suas considerações sobre a partida dessa última quarta-feira, a volta do São Paulo pela Libertadores no Morumbis.
Caião, Braga, JP aqui do meu lado, prazer estar aqui com vocês para falar da vitória de São Paulo. Vitória que acaba dando uma sobrevida ao técnico Thiago Carpini. Acho que se falar, não está na corda bamba, mas acho que ontem era exatamente essa a sensação de que ele estava na corda bamba. Vinha num momento de muita pressão ali pelos últimos resultados, principalmente pela falta de evolução do time nas últimas partidas. E ontem enfrentou, eu diria até que talvez o adversário mais frágil que já enfrentou nessa temporada e mais frágil que realmente vai enfrentar até o fim da temporada. O Cobressal não mostrou quase nenhuma qualidade, ainda chegou 2 vezes no segundo tempo com bastante perigo, obrigou o Rafael a fazer 2 boas defesas. Mas eu acho que o jogo de ontem, além de mais uma vez uma falta de evolução, eu acho que tem também uma questão do ambiente. Assim, os jogadores estavam claramente nervosos com o jogo em si, né? Porque queriam vencer, sabiam da pressão. E o gol vai demorando a sair, os ânimos vão ficando mais aflorados. Assim, o juiz também acho que foi muito mal ali, distribuiu alguns cartões que não precisava ter distribuído, deu umas faltas que não tinham sido faltas. E aí o clima no Morumbis, o Caião acho que estava lá também, vai ficando tenso, né? A torcida já se irrita. Ao fim do primeiro tempo, o Carpini foi xingado por torcedores. Então, assim, eu acho que o ambiente ontem era de muita pressão e a demora para sair o gol aumentou essa pressão. Muito por causa da falta de repertório do São Paulo, que mais uma vez apostou muito em jogadas pelo alto, apostou muito em bolas longas. Eu acho que as principais chegadas foram em algumas bolas cruzadas na área e que acabavam rebatendo e sobrando para os jogadores do São Paulo, mas no fim o resultado foi aquilo que o torcedor esperava, com um pouquinho mais de emoção do que o necessário, mas foi. Ouvir o que o Caião tem a dizer também, porque imagino que a insatisfação continue, né, independentemente do resultado.
Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não tenho informação nenhuma, tá? Vocês são muito mais bem informados do que eu, mas a minha sensação é que o Carpini tá sim na corda bamba. Eu diria que a relação do Carpini com 96% da torcida do São Paulo, inclusive a que estava presente no estádio, ela está à beira de ser irreversível. Assim, vocês falaram sobre a fragilidade do adversário, e eu diria que é um dos adversários mais frágeis que o São Paulo já pegou na história da Libertadores, e se o São Paulo não ganha talvez tivesse sido o pior jogo do São Paulo na história da Libertadores. Acho que a gente pode comparar aqui com o The Strongest em 2016, aliás, 2016, que chegamos na semifinal, mas perdemos em casa por The Strongest. Mas, assim, foram dois dos piores jogos da nossa história em Libertadores. Então, eu concordo com o Gil. Era um clima diferente, tá? O São Paulino, eu, principalmente, assim, tem uma relação muito diferente com a quarta-feira de Libertadores, que às vezes é terça, às vezes é quinta. Ontem era, efetivamente, a quarta-feira de Libertadores. O jogo da TV é aquela relação que para quem é São Paulino, é diferente, cara. É inexplicável, eu não consigo traduzir em palavras. E fora do estádio, você a recepção, você percebia a empolgação da torcida, dentro do estádio existia alguma coisa diferente. E na minha visão, essa coisa diferente é o trabalho do treinador. Assim, eu repito, eu acho que 97, 98% da torcida São Paulina está numa situação quase irreversível. E por tudo o que vocês já falaram tecnicamente aqui, o São Paulo não apresentou evolução. Eu acho que teve um pontinho aqui, assim, que eu vou dizer até de falta de sorte, porque os primeiros 7, 8 minutos, o São Paulo teve 2, 3 oportunidades. Se o James bate e a bola entra, esse jogo ia ser 7-0 para o São Paulo, nos primeiros 10 minutos. Quando você não faz o primeiro, quando você não faz o segundo, o jogo vai chegando aos 25 do primeiro tempo, você já começa a sentir um ruído diferente no estádio. E essa atmosfera, que quando é a favor, leva o São Paulo a grandes conquistas, quando não é a favor, leva o São Paulo a todas essas situações que o Gil comentou. A bola começa a pesar um pouco mais no pé do jogador, as tomadas de decisão são mais erradas. Então, o clima que deveria ser favorável, ele não estava tão favorável. Eu não sou o tipo de cara que eu vai no meio do jogo. Aliás, eu sou totalmente contrário a isso. Mas eu não julgo quem vaiou. Eu não julgo, porque assim, é muito complexo você ir, por exemplo, numa quarta-feira de Libertadores. Vou repetir aqui, porque é muito importante para nós, torcedores do São Paulo, você ir para um jogo como esse e você não conseguir ver o São Paulo que você espera. Para mim, o ponto mais importante dessa equação é que eu tenho certeza que os mesmos 97% que reclamam do treinador, eles não acham que falta entrega do time. Ele é um time comprometido, é um time que se dedica e até por isso conquistou a vitória, porque não jogou nada. E conquistou a vitória porque tem jogadores que se entregam, tem jogadores que têm brilho. Isso que dói mais no torcedor São Paulino, porque você vê um time que foi campeão da Copa do Brasil com muita luta. Você traz reforços para esse time, ou seja, você melhora a qualidade do elenco, exceto no sistema defensivo, e você vê uma piora tática e técnica muito grande. Hoje você não consegue apontar um jogador do São Paulo que está jogando bem. Você aponta um jogador como o Caleri, que é muito dedicado, que briga. Você fala que o André Silva está entrando muito bem, mas muito mais pela raça, pela dedicação, do que por uma jogada de efeito, por uma habilidade. Então, a frustração da torcida é que mesmo quando você tem um elenco muito bom, um time comprometido, ele está jogando muito pior. Então, eu diria, só voltando ao começo, que não é possível que o Carpini não esteja na corda bamba. Não é possível que ele não esteja, porque assim, eu acho que agora, os jogadores gostam, é verdade, e não sei, né, nem se é verdade, porque eu vi na entrevista do Caleri, ele fala, não, nós corremos pelo Dorival, nós corremos pelo Rogério, então eles correm por todo mundo mesmo, eles correm pela camisa do São Paulo. Então os jogadores gostam, o Muricy gosta, só que tem um outro ponto na equação que é muito importante, eu tenho certeza que teve uma participação para o São Paulo estar na primeira divisão e para o São Paulo ganhar títulos, que é a torcida. E eu vejo 97% da torcida no limite com o treinador, então não sei como fechar essa conta a não ser tirando o cara.
A gente vai analisar isso mais a fundo também, Caião. Quero trazer alguns pontos para a gente debater, mas estou contigo. Não vejo esse problema dos jogadores de dedicação e nem mesmo com o que o Carpini pede para eles fazerem. E justamente esse é o ponto que me traz mais sentimento de que o que está sendo feito não está sendo o melhor para o time, não está conseguindo extrair o melhor do que cada um dos jogadores pode acrescentar à equipe. Marcelo Braga, te trazendo para o nosso papo aqui, meu amigo. A gente viu o São Paulo ontem diferente, com uma formação tática diferente, jogando com três zagueiros, com Michel Araújo atuando pela ala esquerda, Igor Vinícius atuando pela ala direita. São dois jogadores bem ofensivos, o Michel com uma característica mais de criação, mais de construção, e o Igor com uma característica de chegar mais à linha de fundo, de fazer esse corredor com bastante intensidade. Ele, que ao meu ver, inclusive, foi um dos melhores em campo ontem pelo lado tricolor. Mas queria saber de você, o que você achou dessa partida? Você achou que essa mudança tática foi boa para o São Paulo? Já te dando o meu pitaquinho também. Eu acho que a mudança tática em si não alterou tanto, porque faltaram ideias de jogo. Eu senti um grande vazio de ideias de jogo do São Paulo ontem, que praticamente jogou só em função de abrir a bola nas pontas e cruzar ela para o meio da área.
Olá, amigos, tudo bem? Eu acho que o Carpini mesmo deu essa declaração na entrevista coletiva dele, de que ele teve que fazer uma alteração tática meio de última hora, né, de um dia para o outro, porque o Ferreira seria titular, e aí o Ferreira se machuca, ele mexe na formatação, vai com três zagueiros, é um time que ainda precisa repetir essa formação com o Ramos, com dois atacantes, para que a coisa aconteça de uma forma melhor. Também achei que foi muito cruzamento, muito lançamento, né? O Ferraresi pegava a bola e lançava, ligação direta, os volantes praticamente não participaram do jogo, né? Era um jogo contra um time que não atacava, e o Pablo Maia e o Alisson criavam um pouco, participavam um pouco desse setor de criação. Então acho que algumas coisas não funcionaram, mas para a gente falar da corda bamba, eu acho que não passa por ontem, né? Passa pelo todo, passa pelo pacote. O Carpini não está, a gente não está nesta quinta-feira discutindo o futuro do Carpini por conta de ontem, é por conta desse pacote, dessa rejeição criada, que eu não sei se é reversível. Porque o jogo de ontem, como o Caião falou, era um jogo para 4-5-0, né? Se a bola do Ramos entra naquela chapada, se a bola na trave do Calleri vai um pouquinho mais forte e entra, se o Calleri não está impedido por alguns centímetros, né, o gol do Luciano, se ele não está impedido por alguns centímetros, era um jogo ali para ter um placar muito tranquilo. Mas foi um jogo com uma atmosfera pesada desde o início, assim, parecia uma final de Libertadores, e era um jogo de segunda rodada contra o pior time do Chile. Era para o São Paulo ter uma noite mais tranquila, um jogo mais tranquilo, e aí passa pelo Carpini ou passa pelo ambiente ali de dentro de campo, dos jogadores não terem conseguido fazer o gol, não terem conseguido tornar o jogo mais fácil. Eu acho que o Carpini tem culpa em muitas coisas, mas às vezes o jogo não anda e estoura nele, e de fato ele está na corda bamba, ele estava pisando fora da corda ontem. Aos 36 minutos do segundo tempo saiu o gol do André Silva. Um pouco antes, vou revelar aqui, a gente já estava com a nota da demissão pronta do Carpini, porque se empata 0-0, possivelmente ele poderia ter sido demitido ali na coletiva, porque o clima ia ficar insustentável. Ganhou e ele foi vaiado, se empata sem gols, eu acho que o clima ia ficar insustentável. Então a gente tem o que agora? A gente tem o Carpini a cada rodada tentando provar que pode ser técnico do São Paulo. A cada escorregada ele vai indicar que não pode. Então é um negócio meio complexo, meio difícil, um desafio complicado para ele, para a diretoria, para os jogadores que apoiam, mas não apoiam tanto assim. Apoiam, mas mas se trocar, tudo bem, mas a gente está com ele, hein? Mas se trocar, se vier outro, tá tudo certo. Então é um ambiente bem complicado para o Carpini. Não sei se é reversível, tá? Aí é uma questão da diretoria avaliar, de ver se realmente o elenco está com ele, se realmente o trabalho tem perspectiva de melhora, se esse departamento médico vai entregar jogadores e parar de ficar lotado o tempo inteiro. Ontem ninguém falou na zona mista, né? Diretoria, o Casares não falou, o Belmonte não falou, não. O Rui não falou. Aliás, ninguém fala na diretoria há muito tempo. Depois de uma vitória, poderiam ir lá, dar a cara, falar do treinador, do trabalho, bancar, mas não falam. Então, fica tudo no Carpini, tudo em cima dos jogadores, que precisam dizer se estão com ele ou não estão. Acho uma postura ruim da diretoria, que tinha que vir a público nesse momento.
Realmente. O Casares deu essa semana, ele não deixa muito claro que está com o Carpini, não. Ele fala, a notícia de hoje é que o Carpini é técnico.
A entrevista
pra
do
mim,
elevador,
ele passou,
né?
Um monte de recado. Para mim, ali, ele deu um monte de recado. Hoje é que ele é técnico, foi o que ele falou.
E me parece até o que eu queria trazer aqui para a gente debater, amigos. Passa a ser o quando e não se vai sair ou não do São Paulo. Esse que é o grande problema, né? Então, eu tô com o Braga nessa. Se o São Paulo não vence o Cobressal na noite da última quarta-feira, o Carpini não conseguiria se sustentar no cargo. E, de novo, o Braga ou o Caio, um dos dois que falou isso, que não é único exclusivamente em razão desse jogo. O time vem apresentando uma involução, o time não apresenta saídas, formas de jogar diferente, não apresenta um jeito de jogar que, poxa, jogou bem, a gente sabe que o time quer isso e não deu certo, se resume apenas a essas bolas aéreas. Ontem, o São Paulo enfrentou um time que não ia atacar o São Paulo, ninguém imaginava aqui que o Cobressal viria para atacar o São Paulo, e foi isso que aconteceu. E o Carpini insistiu em manter uma linha defensiva com jogadores que não são criativos e que estavam sendo responsáveis por dar os passes mais agudos do time. E eu nem vou entrar aqui no mérito de manteve os três zagueiros o jogo inteiro. Isso não seria problema se você tivesse zagueiros que criam com a bola. Não, eu sei que já passou, não vou reviver o passado, mas assim, se você tivesse o Beraldo, não teria problema nenhum manter o Beraldo os 90 minutos, porque achar esse passe. Se você tivesse o Rafinha saudável jogando nessa linha dos três zagueiros, teria problema nenhum manter os 90 minutos, mesmo 0-0, com três zagueiros, mas zagueiros criativos. Mas não, Ferraresi, Arboleda e Diego não são esses jogadores. Não são os caras que vão achar passe quebrando linha toda hora, que vão dar um bom lançamento, que vão deixar os atacantes em condição de jogo. Então, o grande problema de mantê-los em campo é esse, não o fato de ser três zagueiros. Eu acho que, inclusive, é uma boa ideia ele testar esse time com três zagueiros. Quando ele tiver todo mundo saudável, então, melhor ainda, eu montaria uma linha... Em jogos como este contra o Cobressal, em que São Paulo vai dominar e vai ter 70%, 80% de posse de bola, jogar com uma linha defensiva com Rafinha, Arboleda e Luiz Gustavo, para mim é plenamente plausível. Você vai empurrar a marcação do adversário para trás, como foi feito, povoar o meio de campo com cinco jogadores. Só que o que aconteceu ontem? O meio de campo era povoado com cinco jogadores, aí o Ramos caía pelos lados ou vinha buscar no pé dos zagueiros, porque estava vendo que eles não iam fazer esse passe quebrando linhas.
E o Ramos gosta de jogar assim, né? Ele não é muito de pisar na área, ele gosta de ficar meio fora da marcação, né? Ele não gosta de ficar ali encaixotado. Sim. Na marcação adversária.
Então, você abriu, só que aí ninguém ocupava. O que eu imaginei que pudesse acontecer, Gil? O momento que eu comecei a ver desde o início do jogo o Ramos caindo mais pelos lados para criar, ouvindo no pé dos zagueiros pegar a bola, eu falei, pô, o Luciano vai cair ali no meio.
A ideia do Carpini era o Ramos pela esquerda, fazendo uma dobradinha com o Michel Araújo, e o Alisson como meia pela direita, fazendo uma dobradinha com o Igor Vinícius, para o Pablo Maia jogar mais preso, né? Porque na cabeça dele o Cobressal realmente não ia atacar, e os três zagueiros e o Pablo Maia seriam o suficiente para segurar. Mas já no intervalo ele muda. Ele mostra algumas coisas para o Ramos ali numa televisão e pede para o Ramos ficar mais solto no campo. E eu acho que no segundo tempo o Ramos realmente participa um pouco mais e cria mais, né? Apesar de no primeiro tempo ele ter dado um belo cruzamento para o Calleri, mas no segundo que ele dá o cruzamento para o gol e depois cria a jogada do segundo gol. Então, eu acho que é aí exatamente que o Ramos tem que jogar.
Sabe que eu acho que a manutenção dos três zagueiros, embora tenha dado certo o esquema ali, você demora para passar uma mensagem para a arquibancada, né?
Exato.
O técnico mais experiente tivesse tirado e mostrado, eu quero ganhar, vou botar o Wellington, vou mudar o esquema, vou botar esse time mais para cima, e aí você mantém e você vê que a arquibancada tá reagindo mal. Talvez um técnico mais experiente tivesse mexido com isso para falar, pô, tentamos de tudo, né? Sabe aquele cara que tira um zagueiro, põe o volante, e faltou essa comunicação. Talvez o Carpini ainda não esteja se comunicando bem com a arquibancada, e aí é mais um problema, assim, embora tenha vencido, e hoje ele apresenta os números, apresenta a colinha dele, venceu, e era o que importava
nesse jogo. Acho que eu não tinha pensado nisso, mas acho que é isso, assim, a falta da malandragem ali, né, Caião, de, pô, você tem que jogar pra torcida mesmo, assim, o Morumbis não tava com o Carpini ontem, muito pelo contrário. O Morumbis ontem estava com o São Paulo, com os jogadores, apesar do Carpini. Então, ele, diante do Cobressal, ele podia ter sido um pouco mais ousado, até porque se ele coloca o Wellington, é o esquema que ele jogou a temporada toda até aqui, praticamente. Então, não seria uma loucura ele fazer. Ele poderia ter feito. E acho que realmente, como o Braga falou, traria a torcida para ele ali.
Quando eu falo que é quase irreversível, e eu acho que o Braga foi perfeito na leitura, eu nem tinha pensado nisso, se você coloca uma situação aqui contra o Fortaleza, que é um adversário duríssimo, muito bem treinado, se o São Paulo vira 0-0 o primeiro tempo, que seria normal com o Pepe Guardiola no banco do São Paulo, o Carpini vai ser vaiado. Chegou num limite que não dá. E justamente porque ele não passa esses pequenos recados. Ele pode fazer o que ele quiser no primeiro tempo, que precisa falar, olha, galera, tô ouvindo aqui, vamos para cima. Tinha que ter um pouco mais de sensibilidade, eu concordo. Porque assim, mesmo o adversário, um monte de amigo meu que torce para outro time, mandando mensagem e tal, todo mundo sabia que ia ganhar. Era uma tragédia o São Paulo não ganhar. Então, assim, qualquer que fossem as alterações, o natural seria o São Paulo fazer um gol. Então, ele deveria ter jogado um pouco mais, ter criado essa conexão. Por isso que eu acho que é quase irreversível, porque ele tá uma relação que não tem nem diálogo.
E ele já chegou naquele momento da relação que me parece que ele já não tem mais clareza no que fazer, assim. E tudo que ele faz é uma atitude meio pressionada, assim.
É uma
E talvez pressão, ele não tenha pensado nisso, de tirar os três zagueiros, porque imagina se toma um... Imagina se perde.
Mas
só que ontem não era o dia de pensar assim, né? Ontem era o dia de... Exato. Assim, ficou 25 minutos em campo, viu que o Cobressal não consegue trocar três passes, tira um zagueiro e põe o Wellington.
E outra, aí que tá. Se ele tinha a convicção da forma de jogar com três zagueiros, eu acho que ele nem precisava mudar para passar esse recado. Mas ele poderia tirar um dos zagueiros que começaram jogando, coloca o Pablo Maia para fazer essa função, coisa. E você passa exatamente esse mesmo recado que o Braga falou, colocando jogadores de meio de campo com capacidade defensiva também forte, para fazer essa função, e com um passe infinitamente melhor. É indiscutível que... Por que que em vez dele tirar o Pablo Maia como ele tirou, ele não tirou um dos três, que para mim poderia ter sido o Diego, que tem o passe pior dos três zagueiros ali, ao meu ver. Deixa o Pablo fazendo a função que o Diego faz, porque ele ia acertar, assim, 30 vezes mais passes quebrando linha, 30 vezes mais lançamentos que poderiam colocar os jogadores em condições boas. Então, porque a gente via os três zagueiros na intermediária ali de ataque já,
sim,
com capacidade, com possibilidade, na verdade, de cruzar a bola na área no segundo pau. A gente vê, por exemplo, o Vitor Cuesta, quando jogava no Inter, mesmo no Botafogo, fazia muito isso com o Tiquinho, né? Falando mais recente agora, de quando ele estava no Botafogo. A gente vê os zagueiros do Palmeiras fazendo isso com o Flaco Lopes, e sempre dá certo para jogar essa bola lá na segunda trave e ajeitar. Como foi a forma que saiu o primeiro gol, né? Foi assim, o Rames acha esse cruzamento lá na segunda trave e o Calleri ajeita para o meio do gol e o Michel não consegue o primeiro contato ali e o André faz. Então, eu acho que o Carpini tinha todo o direito de manter a forma que ele queria de jogo, o estilo ali de ter uma saída de três, ter três caras saindo, dois alas espetados, mais três caras por dentro e os dois mais avançados. Mas ele podia ter mexido nas peças, esse é o meu grande ponto. Então, quando eu falo aqui de tirar os três zagueiros e todos nós estamos falando isso, é mais nessa linha de passar esse recado que o Braga falou, não tinha parado para pensar nisso, mas ele tem razão, e também ter criatividade, que ele não estava tendo criatividade, é impossível ele não ter percebido. Todo mundo que estava no Morumbi, todo mundo que acompanhou esse jogo pela TV também, estava percebendo isso e ele não ele preferiu não mudar. Mas para a gente caminhar aqui mais, Gil, já vou trazer um ponto que eu queria falar com vocês, vou começar contigo, daqui a pouco o Braga e o Caião também comentam, que é o seguinte: a gente tá falando aqui da corda bamba, de tudo mais, e eu tô vendo o Carpini ele seguir quase que uma cartilha do cara que tá prestes a ser demitido. Que é o seguinte:
do Rogério,
primeiro ponto O primeiro ponto é responder aos anseios populares com o seu time. Então, a torcida tá querendo nas redes sociais, enfim, no campo, tá pedindo três zagueiros? Vou pôr três zagueiros. Vocês não querem o Rames em campo? Toma aí, 90 minutos de Rames. Então, eu tô sentindo ele um pouco reativo. Passo 2, ele mudou a postura dele completamente. Você tava lá na entrevista coletiva, você viu isso melhor do que eu e que todos nós que aqui estamos. Ele mudou a postura. Um cara que leva uma colinha pra coletiva, ele já tá na defensiva. Eu vou te dizer, eu nem julgo, não achei nada demais, tá tudo levar essa colinha. Mas pro cara levar essa colinha, é que ele foi pra entrevista já na defensiva. E a postura dele, as respostas dele, mostraram isso. Então, você vê esse caminho também dele dando esses passos para um cara que sabe que tá muito pressionado, que não pode dar um passo fora da linha ali, que ele tá com a corda no pescoço?
Cara, eu acho que é um cenário muito claro, assim, até pela entrevista que o Caião falou, né, do Casares ali no elevador. A gente sabe que o Carpini tá muito pressionado. Se a gente que tá aqui fora sabe, imagina ele que tá lá todos os dias. Eu acho que é tudo muito claro, assim. As defesas públicas dos jogadores só existem porque existe uma pressão. A falta de posicionamento público da diretoria para defender o treinador, e não que isso garanta treinador no cargo, e principalmente a falta de resultados. O Carpini foi campeão, quebrou um tabu e tudo mais, mas os últimos resultados são muito ruins. E aí eu acho que a postura dele na entrevista de ontem é muito uma tentativa de mudar um pouco essa imagem de que ele é o cara mais bonzinho do mundo, que é o cara gente boa, que é o cara legalzão. E eu acho até que é uma tentativa válida e é um caminho plausível para ele tentar sair dessa, por mais que eu ache que é um caminho, uma coisa praticamente irreversível, assim.
Sim.
Acompanhando o futebol há um tempo, o Braga já passou por essa situação algumas vezes, parece que acaba se tornando algo irreversível. Mas eu acho que ele está buscando maneiras de tentar sair disso. E uma delas é naturalmente se defender. E ontem na coletiva ele foi se defender.
Uhum.
Quando ele cita o departamento médico, e aí eu acho que o Caio vai concordar com a gente, ele tá correto, porque o trabalho do... Não vou nem falar do departamento médico, mas o trabalho físico do São Paulo, o departamento muito médico ruim. Não, porque o departamento médico cuida desses jogadores, mas o trabalho físico do São Paulo, de prevenção a lesões, é muito ruim. Por mais que algumas lesões sejam de trauma, tem diversas lesões musculares, tem diversas lesões que parecem que são simples e acabam durando mais do que o previsto, como foi a do próprio Caleri. Então, o Carpini viu que o barco está afundando.
É isso, mas ele complementando o que você está falando, Gil, dentro dessa cartilha, esse para mim é mais um passo, porque ele vai publicamente, e para bom entendedor, minha palavra basta, ele critica essa falta.
Mas eu acho que
ele tá fala, certo. Ele fala a seguinte frase, assim, com um ajuste outro, mas ele fala, os setores têm que começar a assumir suas responsabilidades. Ele fala isso. Pô, um cara que fala isso, ele já tá meio largando mão também de uma boa relação lá dentro.
Posso trazer um bastidor?
Que estatística ele levou?
Na semana passada, eu pedi uma entrevista com alguém do Departamento Médico de São Paulo. Falei, pô, tivemos 3 lesões aí, o Departamento Médico tá apanhando, é recorrente nos últimos anos, né? Beleza, das 3 lesões lá na Argentina, 2 foram por trauma, que foi o Rafinha e o Rato, mas o do Lucas é muscular, mas vão muscular. E aí ninguém fala no Departamento Médico de São Paulo, não pode falar, o protocolo aqui não se fala, não aparece, não dá uma justificativa. Então, a única pessoa da comissão técnica que fala é o Carpini. E eu acho justo ele falar e ele dividir a culpa. Porque, assim, o que parece? Parece que ele está fazendo treinos que estão estourando todo mundo. Se ninguém assume a culpa, se ninguém divide, é justo ele falar, não, a gente está buscando soluções, a gente está tendo reunião, a gente conversou ontem, a gente está conversando hoje, vai conversar amanhã, porque é um tema importante. Então, eu acho que, assim... Se o barco tá naufragando, o capitão tem que fazer alguma coisa mesmo. E o Carpini tá gritando.
E é a cara dele que tá ali, depois do jogo, sempre e tal. Então, assim, eu concordo quando o Caio diz, o elenco melhorou. Melhorou mesmo. Só que o departamento, as lesões, não permitem que esse elenco esteja à disposição. Mas, assim, não justificando a demora para fazer um gol ontem,
sim,
tá? Porque, pelo
dúvida,
amor de Deus, ontem tinha que ter feito um gol, até com o sub-20 do São Paulo, tinha que ter jogado melhor. Mas eu acho que é super compreensiva a mudança de postura dele, assim. Ele deve ter colocado na cabeça. Então, eu vou cair? Então, tudo bem. Mas eu vou cair, eu não vou sair como legalzão aqui, que, não, a culpa é toda minha, gente. Eu assumo toda a responsabilidade e tal. E eu acho que teve até uma outra questão foi numa resposta sobre três zagueiros, eu acho, que ele, ele dá uma cutucada na questão do lado esquerdo da defesa do São Paulo. Ele não cita nominalmente o Wellington, se eu não me engano, mas ele fala que o São Paulo vinha levando muitos gols por ali, e aí na mesma hora ele até fala assim, não tô culpando ninguém. Mas é óbvio que ele mexeu no time, porque o São Paulo, o Wellington, vinha jogando muito mal. E isso era um consenso, acho que, de todo mundo, assim.
E era então, uma das exigências dele, né? A reforçar a lateral esquerda, assim. Era um dos pedidos do Carpini para a diretoria era trazer um reforço para a lateral esquerda, que não foi feito. Não foi feito por economia, não foi feito porque nenhum nome foi encontrado, porque eles tentaram lá o Marlon do Cruzeiro, não deu certo, mas São Paulo não trouxe um nome, né? Então, assim, é mais um recado ali de que ele tá dizendo, ó, beleza, mas tem mais gente que é culpada aí por esse momento, né?
Sim. Caião, quero saber sua opinião sobre tudo isso, mas pra gente organizar o nosso papo aqui, quero saber qual parte você acha justa das reclamações do Carpini e se você concorda com esse ponto sobre essa, um tanto quanto essa cartilha aí, ele tá dando check em vários pontos de um cara que tá beirando o final de um trabalho. Inclusive, né, já mesclando essas duas perguntas, essa questão de criticar alguns setores, de criticar até alguns jogadores, não diretamente, mas quase que isso, né? Então, eu acho que o cara, quando tá nesse ponto, é que ele já sabe que tá bem nos finalmente do trabalho. Mas, enfim, quero saber o que você acha de válido das reclamações dele e se você também enxerga que ele tá dando alguns passos para se despedir do São Paulo.
Então, eu falei aqui por cima de vocês que, para mim, é o modus operandi do Rogério. Até as estatísticas ele trouxe... e que estavam erradas, né? Porque ele falou que não teve nenhum perigo de gol do time adversário. Se não fosse o Rafael, São Paulo tinha perdido. Então, ele trazendo colinho de bola, ele mesmo usou a posse de bola para se defender no jogo contra o Palmeiras, dizendo que o Palmeiras teve muito mais posse de bola, mas foi uma posse de bola ineficiente. Então, que não conta.
A gente falou disso no último episódio também, né, Caio?
Exato.
A gente falou disso, então, que assim, contra o Talheres foi a mesma coisa.
Exatamente. Então, assim, parte da argumentação para se defender dele, eu não concordo nem um pouco. Eu não gostei do tom, inclusive, que ele falou para se defender. Falou que não foi tão ruim. Cara, se isso não foi tão ruim, eu me preocupo com o que ele achar ruim, porque foi muito ruim.
Nossa, perfeito, Caio. Perfeito.
Foi muito ruim. Eu acho, assim, que ele tem todo o direito e ele tem toda a razão em criticar o departamento médico do São Paulo. A gente fala o departamento médico como um todo, mas tem um ponto muito importante, tá? E aí, ó, vocês que são uns caras bons nisso, eu acho que a gente podia fazer um comparativo do período do Dorival para o período do Carpini, que eu acho que o Dorival lesionou bem menos. Eu não me lembro de ter esse tipo de reclamação do Dorival, mesmo São Paulo mal. Mas quantos moleques da base ele usou no Campeonato Paulista? Qual foi a rotação do elenco que ele fez durante a temporada? Ele não rodou o elenco. Ele usou sempre as mesmas peças. Por exemplo, ele falou o Calleri jogou porque é o Calleri. Isso é responsabilidade dele também. Se a gente perde o Calleri sábado por lesão, seja ela qual for, é responsabilidade dele, não do departamento médico. Ele estava pressionado, ele estava para cair e ele coloca em risco o nosso grande jogador. Eu adorei que o Calleri jogou. Eu, por mim, o Calleri joga todos os jogos. Mas é papel do técnico saber se você pode colocar ou não. O São Paulo tem totais condições e deveria golear esse time, o Cobressal, sem o Calleri. Então, também é muito cômodo jogar toda a responsabilidade para o departamento médico e tirar o dele da reta. Então, para mim, as duas questões são zero rotatividade. Ele colocou o William Gomes ontem aos 48 do segundo tempo. Não entrou moleque da base. Não, nenhum moleque da base jogou no Campeonato Paulista. Sendo que o Campeonato Paulista é para você fazer experiências, é para você rodar elenco, é para você testar quem você pode usar num jogo de Libertadores. Isso não foi feito. Então, desgasta mesmo. A fatalidade do Rafinha é verdade, mas, assim, desgasta. Desgasta. Você coloca os jogadores em risco em jogos que você não precisaria daqueles jogadores. Então, ele vai tomar uma porrada mesmo, como ele pode tomar no treino. Agora, se ele não jogasse, se jogasse o substituto, o reserva, o moleque da base, nem a porrada ele ia tomar. Então, para mim, assim, a reclamação é justa, a reclamação é legítima. Eu acho que o São Paulo tem um sério problema estrutural, mas ele tem muita responsabilidade nas lesões também.
É, eu acho, só para complementar, que é evidente isso, e eu acho que virou uma bola de neve o Campeonato Paulista, né? Talvez o plano inicial dele fosse dar uma mexida ali em algum momento do campeonato, mas o desempenho do São Paulo não era bom, e aí ele... Também, acho que por falta de confiança de que estaria mantido no cargo, independentemente do Campeonato Paulista que fizesse, ele tentava sempre usar o que tinha de melhor. E aí, naturalmente, acontece isso, né? Acho que já entra um pouco dele estar sempre reagindo à possibilidade de não estar com esse prestígio todo.
Em cima do que você está falando mesmo, ontem eu estava desesperado, que eu achei que o São Paulo não fosse ganhar, e comecei a perguntar para quem estava do meu lado... Qual o último jogo que o São Paulo ganhou no Morumbi? Ninguém lembrava. O São Paulo, mesmo o São Paulo não rodando o elenco, usando tudo que tem de melhor, o desempenho em casa estava péssimo. A gente empatou, perdeu para o Santos, empatou com o Palmeiras. A última vitória do São Paulo, eu fui procurar na internet, foi em 7 de fevereiro no Morumbi. São Paulo há mais de 2 meses não ganhava em casa, sem rodar elenco, sem fazer... Então, assim... Não se justifica, a conta não fecha, cara. Beleza, você vai usar o que você tem de melhor? Então você traz resultado. Ele não tá trazendo o resultado e tá usando todos os jogadores, tá
desgastando
o elenco.
Por isso que acho que virou uma bola de neve, né?
E aí ele se tornou refém do próprio trabalho. Ele ficou pressionado, virou essa bola de neve, mas não foi por acaso.
Sim.
Foi pela falta do time apresentar soluções no campo, que ele é o próprio responsável por isso.
A partir do momento que começou a ter dificuldade para ganhar, já não dá mais para rodar o elenco. Tinha que ter começado a rodar antes.
Sim.
Porque aí você jogaria toda a responsabilidade para cima de garotos ali que não têm essa responsabilidade. Mas como não houve esse planejamento, pelo menos fica parecendo isso vendo de fora, aí depois que começou a ter dificuldade de brigar ali... ponto a ponto com os adversários do grupo, aí ficou realmente difícil.
Você perde por uma Ponte Preta com 6 moleques em campo. Até o argumento é diferente. Pô, a Ponte Preta é um adversário difícil, mas eu tô querendo dar experiência para o William Gomes, eu quero testar o Belém. É muito importante para o São Paulo, para a continuação do ano, que vem Libertadores, vem Campeonato Brasileiro. E, cara, a torcida não é idiota. Todo mundo sabe o que é bom pro São Paulo. Ia ficar todo mundo bravo, talvez eu criticasse, não precisava de 7, de 3, mas você entende o contexto. E não teve esse contexto, não teve esse planejamento. E agora a gente tá pagando por essa falta de planejamento.
Sem dúvida alguma, Caião. Tô contigo nessa. Marcelo Braga, e emendando, dentre tudo isso que a gente falou, a falta de respaldo, porque... Ele falou de apoio dos jogadores, ele falou de apoio interno, de diretoria, mas vamos ser sinceros, não é isso que eu sinto. Até dando os créditos aqui da entrevista que a gente falou, foi o Felipe Oliveira que entrevistou o Júlio Cazares lá na ESPM. Parabéns pro Felipe, inclusive, que ele conseguiu...
É aniversário dele hoje?
Não, ele conseguiu encurralar ali o presidente, né, e pegá-lo numa situação desconfortável. Mas, ô Bragatello, o seguinte, ali naquele momento... Eu não senti confiança alguma do Júlio Cazares no trabalho do Carpini, porque ele é perguntado diretamente sobre, você vai manter o cara? Se você tá respaldando o treinador, você responde na lata. Thiago Carpini é o treinador de São Paulo, não corre nenhum risco de cair, ele é o treinador que a gente escolheu pra temporada inteira, mesmo sabendo que é mentira isso, tá? Mas eu imaginaria outra postura dele. Pela forma como ele respondeu, pra mim ele tá assim, a um passo de mandar o Carpini embora. Ele só tá esperando a melhor ocasião. Você teve essa mesma sensação? Você acha que há esse respaldo lá no São Paulo pro Carpini, vindo da diretoria?
Na entrevista no elevador, né? Vários sinais, cara. Uma hora o cara falou sobe, ele falou desce. Foi um sinal também. Cara, não sei. Eu acho assim, eles apostaram num cara que chegou num ano diferente do São Paulo, um ano pós-título de Copa do Brasil, para substituir o técnico que foi para a seleção brasileira, num ano de Libertadores. Então, assim... Era complicado, a missão era complicada. Ontem, na entrevista coletiva, o Carpini deu uma frase também que foi mudança... Mas que é que o Gil Filho, você lembra? Ele falou mudança, conquistas precisam de mudanças.
Conquistas mudanças. Também exigem reformulações. Não só nas
toda
derrotas.
Toda conquista exige uma revolução.
O que ele quer dizer, por exemplo, é que para o Dorival chegar ali... É, ele, quando o Dorival conquistar, ele teve que mudar coisas que o Rogério Ceni fazia e que nesse momento
não,
ele precisa
eu acho,
mudar.
Não, eu achei outra coisa. Eu entendi que mesmo depois de uma conquista, você também
isso,
precisa reformular. Na minha opinião, vendo dali, ele quis meio que se defender. Tipo assim, ó, não é porque o time foi campeão que eu ia chegar aqui e manter tudo como tava. Exato. Sim. Eu tenho que fazer as coisas do meu jeito também. Então, mesmo campeão também exige uma reformulação. Desculpa ter interrompido talvez toda a sua teoria.
Acho que vai pelo mesmo caminho, assim. É um trabalho que exige, para ele colocar a mão, botar o estilo dele, ele tem que fazer diferente, ele tem que mudar algumas coisas que vinham sendo feitas. Isso exige tempo, exige derrotas, assim. Eliminação no Paulista era uma possibilidade, sabe? O São Paulo não poderia falar, se cair no Paulista, tá demitido. Porque era uma possibilidade. É um trabalho que precisa ser, de fato, bancado e longo prazo. Agora, o que eu acho fundamental é quem está no dia a dia precisa ter a percepção de ver se a coisa está andando para algum lugar ou não. A gente não vê, a gente não vai no treino. A gente ouve a coletiva e ouve o jogador, que não vai chegar na zona mista e falar: ah, eu não acredito no Carpini, o Carpini é péssimo. Ah, a coletiva, a preleção dele é horrível, não entendo nada que ele fala. Ninguém vai chegar lá e falar isso. Todo mundo vai chegar e falar: não, eu apoio, estamos jogando por ele, estamos jogando por
ele. O Calera até disse, claro que tem, claro que a gente combina o discurso na hora de vir aqui. É óbvio.
É isso. Então, assim, os responsáveis pelo futebol de São Paulo precisam entender se o trabalho está andando ou se o trabalho está estacionado. Para a torcida, é um trabalho estacionado que não vai para lugar nenhum. Depende da convicção deles.
E vou além.
Está dando ré, não está nem estacionado.
É, exatamente, eu ia falar isso. Tá regredindo, esse é o ponto. Gil e Caião, pra gente fechar nesse assunto, você sente esse respaldo? Porque assim, e aí o que acaba acontecendo? Vários outros colegas nossos jornalistas, parece que fica, parece aquele Twitter que tinha o Bar da Bet está aberto, aqui pra quem nos ouve é frequentador do bar lá em Santa Cecília, e todo dia fica atualizando sim ou não. Virou isso o Twitter praticamente. Não, todo jogo de São Paulo tem alguém tweetando, ó, nada vai mudar, nada vai mudar. Cara, não é assim. Pelo menos aqui é o meu ponto.
Mas acho que já entrou num...
Entendeu? Toda vez se torna isso. Então, vamos lá. Pra gente fechar, você acha que tem respaldo da diretoria, sinceramente?
Eu acho que não. Quem vai respaldar ele são os resultados dele. Se vencer no sábado, tá respaldado. Se perder, não tá.
Isso, exatamente. Porque não adianta... A minha crítica aos nossos colegas é isso. Pô, você vai bater lá no Júlio Casares pós-jogo, ele vai falar, não, pô, é o treinador. Mas se perder do Fortaleza, ele tá na rua, talvez. Então, assim, não adianta ficar dia sim, dia não, perguntando se vai cair sim. Ou não. Mas, Caião, você acha que tem isso?
Levantar num dia e demitir no outro.
Perfeito,
palavras,
São Paulo mesmo.
Jogadas,
o Rogério foi
nem lembra.
Exato, perfeito. Caião, você acha que tem esse respaldo ou tem a mesma leitura que a gente?
Não, eu acho que tem zero respaldo. Eu acho que ele não caiu, porque eles ainda não sabem quem trazer. Estão segurando o máximo que dá. Tem a história do Luiz Castro lá no Al Nassr. Eu acho que se tivesse alguém disponível, ele estava fora. Essa é a minha leitura,
que a gente falou.
Não é informação, não é nada.
É aquilo que a gente falou, né, Caio? Não é que falta opção. Falta opção que tenha o peso e as costas largas o suficiente para conseguir ser, de fato, alguém que vai trazer paz para a diretoria. Porque se não for isso, mantém. Ah, vai trazer o Zubeldía. Trazer o Zubeldía é só apostar que o novo vai fazer alguma diferença. Porque não vai ser um cara que vai... É, a mesma coisa, só que fala espanhol.
Ah, eu discordo.
Nas Alamedas do Morumbi, ontem, como gostam de falar, estavam falando Felipe Luiz. É da Alameda.
Esse é mais arriscado ainda, porque o cara... Aí sim, eu acho que daria na mesma, no sentido de ser um cara no começo de carreira que nunca encarou um desafio tão grande. Agora, o Zubeldía, vocês vão entrar no mérito de que, poxa, a LDU, o Racing, o Lanús não são tão grandes quanto o São Paulo? E eu vou concordar com isso. Mas eu acho que ele já se provou técnico. Já se provou um bom técnico. Ganhou uma Copa Sul-Americana, ganhou o Campeonato Equatoriano. Então, assim...
Mas conhece o quê de São Paulo também?
Não, mas ele conhece de futebol. A gente viu o que
é... Ninguém tá atrás dele, só o São Paulo pensou nele?
Ele disse que está tirando um ano sabático, por isso que ele só aceitaria algo muito grandioso, o que eu julgo que o São Paulo pode, tem esse poder de ser
tão... Tempo que a gente fica discutindo o Zubeldía, foi só um exemplo, o São Paulo não vai voltar aí atrás dele, né? Então,
o que eu acho um erro.
Por exemplo, o Felipão tá livre. de ponta livre, mas não é um nome que é consenso, não é um nome que aparentemente não, chama a atenção da diretoria. Então, eu não também entra. Acho que eu tô com o Caio, assim, a hora que pintar um técnico com perfil de São Paulo, a hora que pintar um técnico que todo mundo fala, pô, esse cara podia vir para São Paulo, aí a sombra vai ser grande no cima do Carpini, se o trabalho não estiver bom, uhum. Tchau.
Estou esperando o Dorival da vez.
Eu só discordo de vocês nesse ponto de que, mesmo que fosse um estrangeiro, não conhece São Paulo, etc e tal, tudo bem. Por que eu tô falando isso? Para vocês entenderem melhor o meu ponto de vista. O meu ponto é o seguinte, o que trouxe o Carpini ao São Paulo? Bons trabalhos dele no Água Santa e no Juventude, e o ponto dos jogadores de falarem, cara, não queremos um cara linha dura, que o clima tá bom, o clima tá bacana. Isso foram informações que vocês trouxeram lá no começo dessa temporada. Então, o clima tá bacana, não queremos um jogador, um treinador que, né, vá mudar muito o que a gente tem aqui no dia a dia, como eu disse, um linha dura. Então, beleza, trouxeram o Carpini. Só que também não dá para o cara ser contratado única e exclusivamente pensando na forma que ele vai lidar com os jogadores do campo para fora. Isso é importante? Importantíssimo. Mas não dá para pensar só nisso. E eu ainda julgo que o mais importante é dentro das quatro linhas. Sabe por que eu tô falando isso? Porque a questão do agradar os jogadores no trato é importante, mas jogador, e principalmente jogadores vencedores, eles se convencem com o que o cara apresenta dentro de campo. Então você pode ser o cara mais gente boa do mundo. Pode pôr o Gilfrida lá, gente boa pra caramba. Vai ser treinador. Obrigado. De São Paulo, então. Não adianta, você não vai convencer nenhum goleiro lá que é bom ter você, porque você não sabe nada ali de treinamento de dia a dia. Então um cara que sabe, que é um bom treinador, vai convencer os caras nessa, porque vai começar a ganhar 5, 6, 7 partidas seguidas, e é isso. Vocês citaram o Luiz Castro aqui. Pô, eu não acho que o Luiz Castro tinha a melhor relação do mundo com os jogadores do Botafogo, mas você acha que os caras vão gostam dele no sentido de, pô, a gente ganhou dos 18 jogos do primeiro turno, os caras ganharam 15, 16. Eu, gostando ou não, mas eu tô com moral, eu tô um monte de jogador que nunca tinha chegado perto de ser cogitado na seleção, sendo cogitado e por aí vai. Então, o dentro de campo também convence o jogador. Eu só acho que essa história de, tá o clima bom, tem que trazer cara pra manter o clima, legal, é bom que o cara saiba lidar. Não adianta trazer um fenômeno também dentro de campo que vai estraçalhar o vestiário, mas eu não acho que tem que ser só por causa disso. Dá para achar o meio do caminho, e um treinador que tenha uma forma boa de jogar, convence o jogador em dois palitos.
Mas eu acho que a chegada do Carpini não foi só por clima, assim, eu acho que contou de tudo, assim, o bom trabalho, tudo mais. E assim, a gente não assiste, né? Então, a gente fala o que a gente escuta dos jogadores. O Lucas, por exemplo, fala muito bem dos treinamentos do Carpini e tudo mais. Então, me parece que... assim, eu acho que o discurso, obviamente, dos jogadores sempre vai ser nesse caminho, mas eu acho que não precisava ser tão, de uma maneira tão assintosa, assim, se não fosse, não tivesse também verdade nesse discurso de defesa e tudo mais, principalmente quando eles elogiam os treinos do Carpini. Uhum. Mas, dentro de campo, o resultado não tá aparecendo, e aí a torcida não quer saber se o treino do cara é legal, se é isso. Torcedor e dirigente, enfim, e até jogador, obviamente, quer ganhar.
O grande ponto é esse, e acho que o que, mesmo que ele se dê bem com os jogadores, e pelo que vocês apuram, pelo que a gente sente, realmente eles têm uma boa relação, mas não há clima que se sustente diante de falta de desempenho. E o ponto é esse, acho que foi o Caião que mencionou em algum momento, cara, é inadmissível para mim o treinador, depois de um jogo como o da última quarta-feira, chegar e falar que não, foi bom. Pô, não foi bom, cara. Não foi bom. E assim, não sou eu sozinho que tô falando isso. Todo mundo que assistiu o jogo, que acompanhou, sabe. E lá no fundo, o próprio Carpini sabe que não foi um bom jogo. Beleza, ele tá no direito lá dele de ir se defender na coletiva, e eu entendo o ponto dele. Mas é isso, os jogadores são os principais caras que estão vendo que aquilo ali não tá dando certo. E se ele tem realmente essa boa relação, alguma das lideranças do elenco tem que chegar e falar, professor, não tá dando certo. E isso não significa que o jogador vai escalar o time. Mas tem que ter essa conversa, pô.
A gente até falou isso no começo do podcast. Eu acho que o jogo de ontem é um recorte que não justifica uma demissão de um treinador. O São Paulo poderia...
Mas isso vem se arrastando, Braga.
Hã?
Essa falta de desempenho vem se arrastando a pelo menos 10 jogos.
Sim, entendeu? Tudo bem. Aí eu acho que
esse é o ponto.
Ele tá pagando pelo recorte maior, pela eliminação, sim, pela falta de desempenho, por erros que ele tem cometido. Agora, o jogo de ontem, ele chega lá e fala, foi bom. Cara, o São Paulo poderia ter vencido por 5-0. Não fez os gols.
Por falta de opção, culpa. Por falta de como chegar ao gol. Eu não acho que, pô, criou, invadiu a área 5-6 vezes e o goleiro fechou o gol, chutou 200 bolas na trave. É, poderia ter sido 5, porque o time do Cobreçol é muito ruim.
Horrível.
O ponto é esse. Mas não fez por merecer um 5-0.
Ah, mas não fez porque eu acho que é mais jogadores.
Teve bola na trave.
Então, teve
bola
na trave.
Ah, mas teve esporádicos, cara.
Detalhe, teve goleiro pegando
no primeiro, tempo podia ter sido 3-0. Pô,
teve mais chances, cara. Teve uma cabeçada do Calleri logo no início do jogo.
Teve um gol anulado.
Teve chance.
Eu ainda acho pouco.
Não, eu acho que...
Não tá pronto. Ele não falou meu time tá pronto. Ele falou... Um jogo horrível.
Eu acho que a gente vai voltar naquela tecla do começo do podcast, que se faz um gol com 10 minutos, como teve chance, o jogo é completamente diferente.
Sim.
É, pra todos, assim, pra experiência
Mas
da torcida.
Era obrigação,
pra...
né?
Isso, exato, era obrigação.
Também acho.
Era obrigação. É, então, enfim, eu acho que o desempenho ontem não foi... longe de ser o que a torcida esperava, mas o resultado poderia sim ter sido mais elástico. Acho que isso daí as chances mostram. E, enfim, como chegou, acho realmente que falta repertório, falta uma jogada trabalhada, falta uma tabela, falta uma aproximação, falta mais jogadas pelo meio do campo. Acho que aposta demais em cruzamento, demais em bolas longas, mas chegou.
E só pra gente um não ficar esse podcast inteiro falando... torcendo o pano com água suja, tem coisa boa também, pô, é legal ver o Rames, né, jogar, tipo assim, os lançamentos que ele dá, o espaço que ele acha, pô, ele é um cara diferente. Outras coisas, o André Silva entrou bem no jogo, né, saindo da área, jogando, tabelando, buscando, não desistindo de jogada. O Eric entrou bem pela direita, fez jogadas que a gente vê pouco, né, de jogador do São Paulo, assim, de individual, de encarar, de ganhar os dribles e levar para a linha de fundo. Não estou dizendo que o São Paulo tem coisas maravilhosas, mas tem boas coisas também, acho que...
Não, foi bem, Branco. Sim, sim.
Tem bons nomes, sabe? E é legal a gente destacar também.
O André, para mim, é a grata surpresa desses últimos jogos, é algo... que eu tiro de mais positivo desses últimos jogos, é a boa notícia que o torcedor São Paulino tem de ter um bom atacante ali para ser reserva do Calleri, mas eu acho que o desempenho do André tem sido tão bom que daqui a uns podcasts a gente vai estar discutindo se ele pode jogar junto com o Calleri, como encaixar Luciano e André, como encaixar Calleri e André, porque ele vem apresentando... bons desempenhos para o credenciarem a isso, mesmo com o time não apresentando um bom desempenho. Só para fechar de minha parte, Braga, falei do último jogo, que é o que a gente está repercutindo mais, mas tudo isso que eu falei dos jogadores olharem e não verem boas soluções dentro de campo e chegarem para ele e trocar uma ideia, isso vale para pelo menos pelos últimos 10 jogos, tá? Meus amigos, estamos chegando na reta final do nosso podcast, já vou abrir aqui para as considerações finais de cada um de vocês. Falamos muito desse Carpini ali, um pouco pendurado na corda bamba, falamos muito sobre isso, mas deixa esse recado final para vocês falarem o que quiser, mas esse gancho que o Braga deu é bacana. O que vocês viram de bom do São Paulo, né? Pra gente finalizar, pelo menos com o clima um pouco mais alegre pro torcedor, pra torcedora São Paulina que nos ouve. Bruno Gilfrida, o que você tira de bom aí desses últimos jogos, principalmente esse último do Tricolor?
Cara, eu vou ficar com o Rames jogando 90 minutos, né? Pela primeira vez na temporada. É uma ótima notícia, principalmente pro Carpini, eu acho, porque isso... saiu dos pés do Rames, assim, a bola passou muito pelos pés dele. Acho que tem que passar mais ainda, acho que ele tem que participar mais do jogo, mas é uma ótima notícia o Rames ter jogado 90 minutos, ter saído de opção, já com o jogo resolvido aos 91 minutos, eu acho. Então, eu acho que essa é a melhor notícia que o torcedor do São Paulo pode ter, porque nesse momento tem diversos desfalques, mas se em algum momento da temporada o São Paulo tiver à disposição o que tem de melhor, tudo isso com o Rames vai formar um bom time. Então eu acho que a melhor notícia de ontem é o Rames bem fisicamente, bem de saúde, e ajudando o São Paulo durante 90 minutos.
Hoje eu tô meio discordante de vocês, você e Marcelo Braga. Eu entendo tudo isso que vocês estão falando do Rames, é um cara extra classe, é um gênio, mas ele ainda não me convenceu o suficiente para eu estar encantado, para achar... Por ser justamente o Rames Rodrigues, eu acho que ele precisa demais. Foi um bom jogo? Foi um jogo nota 7, que é bom. Mas a gente espera um jogo nota 10 do Rames, né?
Ainda quero ver ele arriscando chute de fora da área, que é uma coisa
isso.
que não tem feito, né?
Se movimentando um pouquinho mais.
Enfim, boa. É engraçado que ele não põe a bola, não põe o pé em uma dividida, né?
O cara deu um carrinho. Ele deu um carrinho. Ele deu um carrinho.
Mas dividida, cara. Todo mundo já jogou com um cara assim, né? Um cara que é melhor, o melhor do time, já decide, mas na hora da dividida o cara tira o pé, você fica com uma raiva. Você fala, ah, o cara é bom, tudo bem, eu vou correr aqui, me virar, e ele faz os gols. É o Rames. Só que ele precisa decidir, né? Ele precisa realmente fazer isso, botar mais bola, servir mais os companheiros. Mas eu acho assim. Ele com a bola no pé, cara, ele tem uma visão muito diferente do jogo.
Ah, sem dúvida. E batendo na bola também.
Sabe aquele cara que recebe a bola e você fala, lança lá, e o cara não tem capacidade de fazer isso? O Rames tem. Então é diferente.
E a gente falou tanto de evolução que a gente não vê muito no time do Carpini, e o Rames a gente começa a ver a evolução. Sim. Então, acho que realmente é uma boa notícia, mas eu quero ver mais de Rames Rodrigues, cara, aqui assim, pra gente voltar e falar mais dele.
Eu sou destro, mas o Braga já me viu jogar bola e lembra muito o Rames, assim.
Olha, cara, eu só não vou encerrar o programa agora em respeito ao Caio, porque eu quero ouvir o que ele tem a dizer, mas assim, o Gilfrida não consegue...
Erramos, né? É quase Rames.
Erramos, Rodrigues. O Bruno Gilfrida, pra galera que tá nos ouvindo aqui, ele não consegue fazer 5 petecadas com uma bexiga, tá? Então que fique claro o talento pro você, como jogador de futebol, é um grande surfista, né, Gil? Caião, o que você achou de bom aí nessa última quarta-feira do Cobriçal? O que você consegue extrair de positivo dessa última partida e, claro, das últimas também, pra gente terminar o podcast com um clima, um alento aí pro torcedor São Paulino e pra torcedora do Tricolor também?
Eu acho assim, que se o São Paulo, o torcedor do São Paulo é tão identificado com a Libertadores, e por isso falei aqui mais de uma vez sobre o quão é especial uma noite de Libertadores no Morumbi, hoje o símbolo dessa identificação do São Paulo com a competição em campo é o Caleri, né? O Caleri que jogou machucado, como ele mesmo falou na saída, com dores, foi para o sacrifício pelo São Paulo, fez o 10º gol dele, assim, em 2 edições, então assim, é um jogador com índice de aproveitamento muito alto na competição. E tem uma foto, se eu não me engano, o fotógrafo é o Rumens, que até é amigo meu, depois do gol, o Caleri com a mão na torcida, com a mão na orelha, ouvindo o grito da torcida, a cara de satisfação, sei lá, a simbologia daquela foto, o quanto o cara é São Paulo, para mim é muito significativo. E o que eu vi de positivo nesse jogo da Libertadores é a estreia do Caleri na competição com gol. E eu me sinto representado por ele dentro de campo.
Boa, Caião. Caleri, vale destacar, né? Se tornou o maior estrangeiro artilheiro do São Paulo em Libertadores, igualando Pedro Rocha, uruguaio, camisa 10, talentosíssimo, que jogou no São Paulo lá pela década de 70. Meus amigos, agora sim podemos encerrar o podcast com um climinha mais agradável, né? Já que falamos, lavamos bastante roupa suja aqui, mas no final trouxemos esse alento, essa luz no fim do túnel, para você, torcedor, para você, torcedora. Você está vendo pelo YouTube, seja ao vivo, seja depois gravado, tá curtindo, curtiu tudo que a gente falou? Deixa seu like aí, dá essa moral para a gente, também compartilha com seus amigos e amigas. Se você está nos ouvindo em formato de podcast, não deixe de compartilhar também com seus amigos e amigas, assinar, seguir o feed do GE, a depender do seu agregador. Aliás, fiquei devendo mandar um abraço para Luiz Arjona, que sempre nos acompanha no formato de podcast, então falei com ela recentemente. pessoalmente. Tinha prometido um abraço, esqueci nos últimos episódios.
Ela, tá?
Mas fica aqui registrado. Um abraço pra Luísa, que tá sempre
pé
na
frio.
Nossa
eu
audiência.
Que, ela é pé frio.
Que isso? Aí eu falei que ia mandar um abraço, o cara já corneta. É com esse clima maneiro que a gente encerra mais um podcast. Não poderia deixar de agradecer também a Maria Clara Alencar e o Gabriel Leone, que estão na produção desta live e tornaram tudo isso possível. No mais, grande abraço, beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.
Rolou pra Cafu, pra Raí, pro gol!
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!